Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, do Martins Fontes, as páginas são amarelas, né?
É, ó, os dois, ó. Olha a diferença do tamanho. Esse novo, eu falei, pô, esse aqui tá judiado, se eu continuar lendo, ele vai destruir. Aí comprei esse aqui, ó, bem menor, cara, daí fiquei... Aí rolou o hashtag chateado, assim.
A Nemo publicou isso aqui no Brasil de novo?
Mas com página branca.
Ah, página branca. Então aí ninguém conseguiu chegar nessa da Martins Fontes ainda, não.
Não, e o texto... Cadê?
Esse livro é muito legal.
Óbvio, minúsculo o texto aqui, né? Uhum. Nem dá pra ver, é desse tamanhinho o texto.
Sim, eu tô vendo umas formiguinhas ali.
Isso, e daqui da Martins Fontes você consegue ver o texto de boas, gigante.
Ah, sim. Eu só tenho essa da Martins Fontes. Só tenho essa, não comprei nenhuma outra. Ainda que a Nemo tenha feito um trabalho excelente com o Ebius, né, no Brasil, né? Aquela coleção Ebius lá, muito boa, né? O Ebius tinha que ser mais publicado, tinha que ter mais coisa dele aí, tem muito mais coisa dele legal pra trazer que...
Não sei. Daí... Ah, não, o Liber queria perguntar. Desculpa, Liber.
Bom, primeiro eu quero desejar força para vocês, Cama, nessa situação tão difícil que você está atravessando aí com os livros. Espero que você consiga superar isso, né? E eu ia falar o seguinte, Rogério, a gente estava falando aqui de livro infantil e tal, né?
Desculpa. Me compadeço, mas... também nessa situação.
Eu fiquei tocado, fiquei compadecido, que é um negócio que dói, assim, cara. Pô, eu tenho duas versões do mesmo livro, uma grande e outra pequena. Cara, força.
Mas é que a grande tá se diluindo, cara. Tá se despedaçando.
Força, ela tem uma cola aí que vai cair em pedaço a cola, né? Da Martins Fontes. Nossa, a minha está acontecendo isso.
Tem curso de restauração de livro, você consegue.
É verdade.
Nada é fácil na vida. Lute, não desista de seus sonhos.
Tem um Instagram que ensina a fazer isso. Muito bom o Instagram.
Não, tem um lá, cara, da moça, né, que fala de restauração de livro, é bem legal aqui.
Exato, bem legal isso aí, bem legal.
Cara, maneiro. Não, e o pior que eu ia perguntar, tava lá atrás, assim, a gente teve toda essa aventura incrível agora pelas páginas do gato ali. Uhum. E o que eu ia falar é, cara, essa tua lista de livros que te marcaram, livros que pra você, assim, nessa questão do livro infantil, fui falar, essa desgraça pulou aqui em cima.
Ah, os olhos do gato aí, ó.
Aí, ó. Tava falando dele.
Agora ele virou o que apareceu ali, não foi os olhos dele, mas tudo bem.
É o outro olho, é aquele outro olho. Sim. O olho da coruja, não o olho do gato.
O olho do gato.
O outro olho do gato, podia ser um bom título pra mim, cara. O outro olho do gato, eu não vou conseguir fazer a pergunta, cara, o clima foi pro espaço. Mas eu ia só falar pra você, cara, livros de ilustração que marcaram, assim, a tua formação, que você fala até hoje, putz, isso aqui, livro de ilustração mesmo, assim, seja pra infantil ou adulto, assim, livro que você fala, isso aqui é marco, isso aqui, se você vai trabalhar com ilustração, com design gráfico, você tem que conhecer, assim, foi importantíssimo, assim, pra você. Qual que você falaria, assim?
Esse livro que o Scama citou, o Paralelo Livro Ilustrado, aí, da Sophie van der Linden, é uma bíblia. É, todo mundo que vai trabalhar com ilustração tem que ler esse livro aí. É, eu li esse livro um monte de vezes, e sempre estou consultando. É, deixa eu ver aqui, tem um outro que também faz parte dessa mesma pegada aí.
Aquele Lendo Imagens, né? Do Mangel, do Alberto Mangel.
Não, não é esse, não. Deixa eu ver aqui. É que eu queria dar o título certinho.
Ampliar aqui. Pera aí, Liber. Aí, ó.
Mas eu não vou conseguir achar ele agora.
Livro ilustrado, palavras e imagens?
Ah, sim. Esse daí eu já li também. É muito bom. Tem um outro amarelo também, dessa mesma coleção. É, não sei se chegou a ler o outro.
Não, cara, eu acho que nem tem outro. Não sei qual que é o outro, cara.
Esse da, acho que é Nikolaeva, né, o nome da autora?
É, Nikolaeva e a Carol Scott.
É, a única coisa que eu acho que esse livro peca é na por exemplo, a van der Linden lá no livro dela, é brilhante a forma como ela apresenta conceito e exemplo. Eu acho que nesse livro aí, as autoras, elas pecam nisso. É, porque elas citam coisas, por exemplo, tem bastante coisa aí de literatura infantil sueca, é finlandesa. Cara, às vezes eu colocava no Google, que para achar, eu não achava as referências.
Pois é, cara, que o design do livro é infeliz, né? Porque você tem blocos e blocos de texto, e lá no meio que você vai ter um conjunto de caderno com as ilustrações bem pequenininhas.
Sim, é. Eu acho que é um livro, assim, que é bem rico, assim, mas nessa parte de você extrair, né, a informação, vai ter um outro, até queria lembrar o nome do autor, eu li também, é dessa mesma coleção da Kozak, que tinha um livro, esse rosa, né, e tinha um amarelo. Daí o amarelo é bom para, por exemplo, o professor que vai trabalhar com um livro ilustrado.
Sim.
Né, que daí o cara é bem... É um livro assim, mais chato de ler, para ser bem sincero, mas é bom. Eu acho que é. Eu gosto muito da Kozak. Eu nem sei se esse livro chegou a sair por outra editora. Ah, lembrei o título. Era Uma Vez Uma Capa. Não sei se você conhece esse livro.
Tô ligado.
Esse livro é muito legal, porque esse livro ele dá um histórico, né, da produção do livro ilustrado, né, ao longo dos tempos, todo baseado em capas. Então ele pega capas e vai comentando e vai construindo isso. Também é um livro limitado porque ele se restringe bastante a livros americanos e ingleses, né? Mas é um livro bem legal. E eu gosto do Rude Oliveira, não sei se vocês conhecem, o Rude Oliveira devem conhecer, é um ilustrador brasileiro, primordialmente para livros, né? Uhum. Já foi indicado ao prêmio Hans Christian Andersen, é um professor universitário também, não sei se ele ainda está na ativa, né, mas foi durante muito tempo. E o Rui de Oliveira é um grande mestre. Ele fez, por exemplo, a abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Tem meu respeito.
Aqui.
Vinhetas da TV Cultura, aberturas, novela. Ele fez um monte de coisa. Ele fez especialização em desenho animado na Polônia, na Hungria. É um cara genial, assim. O Rui de Oliveira é extremamente humilde também, porque eu já procurei conselhos dele várias vezes. Ele sempre foi um cara super generoso comigo, assim. E ele tem um livro chamado Pelos Jardins Boboli, que é Boboli, Boboli, que ele também destrincha a ilustração para livro. E é legal porque esse livro você pega. Se você for um ilustrador, legal. Se você não for, por exemplo, você é um editor de literatura que não tem nenhuma afinidade com o lance da parte gráfica. Esse livro ele vai te dar todo o beabá. Vai te falar o que é cor, o que é composição, o que é página. E, além disso, ele é pontuado por um monte de verbetes, assim, de vários ilustradores e artistas, né, ao longo do tempo também. E ele vai dando mini biografias de todos.
Gente,
então é um livro super legal. Saiu pela Nova Fronteira. Não sei se esse livro está disponível.
Tá, que eu acabei de colocar no meu cestinho aqui. Desculpa, tá falando, eu já tô procurando aqui, cara. Pelo Jardins Bodoli, tá 65 pila.
Eu achei aqui. É um livro bem, bem especial mesmo. Dos brasileiros aqui, né? Eu acho que é um dos mais completos, mais legais nessa área, né? Agora.
E assim, fora isso, e fora da parte de desenho, o que mais te influencia? Sei lá, música, teatro, cinema, sei lá.
Uhum. Só permite, Escama, só um complemento só nesse negócio de livros. Não tem muito a ver, mas eu acho legal demais o Capas na Areia do Makinko Niugema. É. Ele não é tão assim, didático, né? Eu fiz isso desse jeito. Mas, cara, ele traduz tão bem esse processo criativo de você criar uma imagem, né, com a experiência dos caras, né? Eu sempre lembro o Makinko contando uma lá que ele estava atrasadaço com capa de algum cinema da vida. Ele encontrou a editora da Vertigo lá, Karen Berger, lá, e ela cobrou ele da capa, né? Daí ele, desesperado, pegou um guardanapo e começou a esboçar qualquer coisa. Ah, a ideia que eu tenho é essa aqui e tal, né? Daí ela viu que ele estava dando uma amiguel nela, dela, ah, tudo bem, tome seu sorvete. Né? Foi assim, com ele. Então, assim, esses perrengues, você pega um cara genial igual a Makinko, assim, pô, esse cara não tem problema, esse cara desenha cegadão, né? Pô, não, tem uns desafios ali, né? Então eu gosto bastante do Capas na Areia.
Você tá falando isso de capa do Dave Makinko, eu sempre lembro de uma história que disse que tava pra trocar, ia tocar começar a Casa de Bonecas. E daí eles estavam numa festa, comemorando, o Sandman vendia bem e tal. E o Dave McKean, a história que eu escuto é essa, né? Que o Dave McKean era, sei lá, tipo, 11 horas da noite, 2 da manhã, que pra eles é alta madrugada, e o Dave McKean meio bêbado, e a Karen chegou pra ele e falou, cara, foi muito bom o teu período, agora nós vamos trocar, assim, porque não sei o quê. E o McKean já tinha recebido, o cara disse que ele foi pra casa, ele saiu da festa, foi pra casa, fez 4 capas antes do sol nascer.
Sim,
mandou essa pra ela, daí. Cara,
exato.
Acho foda. Nossa, demais, cara.
E dizem que o desespero não ajuda em nada, né?
Porra! O prazo não ajuda em nada, né?
Agora, estamos perguntando de outras coisas, né? Fora o desenho. Eu gosto de muita coisa, assim. Eu gosto de cinema, de música. Gosto pra caramba de futebol, por exemplo, que é um interesse assim, que eu tenho bastante pesado na vida, né?
Depois de ontem já tô.
Não, eu sempre tive, assim. Queria ser jogador de futebol, né? Quando era moleque, né? Sempre tive essa paixão, né, pela bola, né? Pelo meu Atlético Paranaense, né? Meu clube de coração. Né, então essas coisas, né? Assim, de cinema, assim, eu sou bem eclético, assim. Assisto de tudo, né? Claro que tem alguns caras que eu gosto mais, né? Por exemplo, o Spielberg é um diretor que eu acho bem legal, que eu sempre aprendo, né? Quando vejo os filmes dele. Mais recente, assim, eu gosto muito das coisas do Guilherme Del Toro, né? Sempre estou atento a coisas que ele faz ou que ele produz, né? Alfonso Cuarón também é um cineasta, assim, que me impressiona bastante, né? Então, seriados, assim, por exemplo, tem alguns que são os meus prediletos da vida, né? Tipo Mad Men, Breaking Bad, essas coisas, né? Então, gosto bastante disso, né? Então, sou um cara que sempre tô me alimentando de tudo, assim, gibi mesmo, né? Sempre tô lendo, né? Um monte de coisa aí. Não faço muita onda, assim, eu gosto de ler de tudo, né? Por exemplo, quando eu tava fazendo Louco, eu li todos os almanaques do Louco, né? Tem muita coisa, assim.
Puta, mas deve ser muito legal, né?
Sim, eu não tenho essa. Karl Barks é um cara que eu amo, assim, adoro Karl Barks, né?
Eu também.
Tem histórias do Karl Barks, assim, que são histórias bem marcantes, assim, pra mim. Acho que todo mundo tem isso hoje em dia, né? Da nossa geração, pelo menos, que você lia os gibis da Disney quando era moleque, daí você lia aquela história que era super legal, só que você não sabia que existia o Karl Barks, você sabia daquela história, né?
E daí você lia 20 vezes a mesma história, né, cara?
Sim, eu tenho um sentimento muito parecido com o Canini também no
Zé Carioca.
Até cara, como é que é o nome do roteirista? Aconteceu uma coisa bem legal. Quando eu era criança, eu fiquei internado aqui no Pequeno Príncipe uma vez, eu tive um acidente, e minha mãe levou um monte de gibi, né? Uhum. Daí um deles era um gibi do Zé Carioca, que daí tinha uma história que era o seguinte: que o Zé Carioca, né, aquelas maracutaias dele e tudo, ele ia vender um edifício de apartamentos lá na Vila Churupita. Então ele viu que tinham os caras ganhando muito dinheiro vendendo imóveis, né? Daí ele falou, não, vou vender aqui vou construir aqui um edifício aqui, né? Daí ele montou uma banquinha lá e falou, não, são apartamentos grandes, tem piscina, playground e tal, né? Daí o pessoal começou a pressionar ele, né? Deram dinheiro, depois começaram a pressionar para ele entregar o prédio, né? O empreendimento. Daí, cara, ele foi fazer a entrega do empreendimento, era um monte de barraco empilhado um em cima do outro, assim, né? O negócio quase caindo, né? A galera chega assim, tu é isso? Daí, cadê a piscina? Daí, a piscina era uma bacia de água, assim. Nossa, nessa piscina, eu falei, qual era o tamanho da piscina, né? Aqui é a piscina. Playground é esse bloquinho de pedagógico, assim, de letra, tá aqui o playground. Cara, eu li essa história, daí eu tava no hospital, cara, mais tristão, assim, né? Daí eu fiquei, putz. Essa história tão marcante pra mim, tinha 7, 8 anos, acho que na época. Até hoje eu lembro da história e quanto aquela história foi legal pra mim no hospital. Depois eu fui saber, a história era desenhada pelo Canini. Né? Então, esse tipo de associação, né, que se fazia quando era moleque, você não sabia quem eram os caras que faziam, né?
Sim.
E hoje faz todo sentido, assim, né? Porque eu amo o Canini, né? Adoro o traço dele. Enfim, é só essa pontuar essa história que eu gosto bastante.
Ótima história.
Cara, eu acho que a gente tem que acabar. Infelizmente, ó, já tá dando as nossas 2 horas.
Cara, eu tinha visto que tinha rolado uma pergunta aqui. Eu não sei se eu perdi aqui. Ó. Veja aí, alguém perguntou alguma coisa.
Além do Dave McKean, quais outros artistas têm influência no seu trabalho?
Ah, isso mesmo. É.
Uhum. Ah, é que eu achei que a gente tinha perguntado isso, eu e o Liber juntos perguntamos isso.
É, mas a gente falou bastante do Maquin, né? Mas é, tem. O próprio Rui de Oliveira é um cara que, não diretamente, mas da forma de pensar o trabalho, acho que tem bastante influência, gosto bastante das coisas que ele. Ele é um grande mestre, né? Não só no desenho, mas no ensino também, né? Um cara gigante. Agora, eu gosto do Sienkiewicz. Então, essas são influências meio permanentes, né? Sienkiewicz, o 520 e o Maquin são influências permanentes. Daí tem outras, né? Deixa eu dar uma olhada aqui até para não ser injusto, né? Eu gosto muito do Chautan, que é um ilustrador mais recente, né? Eu estou vendo aqui ó, os livros do Brian Wildsmith, que é um ilustrador inglês já falecido, que é um ilustrador fenomenal, que é um cara que é uma influência minha permanente também há muitos anos. Gosto do Gustave Doré, gosto muito, né? Tem uma biblioteca Doré aqui com. Acho que tem quase tudo assim, que saiu aí que é possível comprar do Doré, eu tenho aqui, que eu amo, né, o trabalho dele. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, daí tem a gibiseira aí, né, cara? Daí eu gosto de. Daí o lado massa velho, né? Cara, eu adoro Grant Morrison, cara, gosto muito, sou fã do Grant Morrison, desculpe, né? Mas eu gosto pra caramba do Grant Morrison. Alan Moore, Frank Miller, tanto que são os que estão separadinhos aqui, né? Tem um lugarzinho só pra eles, né? Que eu adoro esses caras. E o Neil Gaiman, né? Que o Neil Gaiman também é o cara que faz questão de ter tudo, de ler tudo que ele faz, né? Então acho que basicamente são esses que eu posso lembrar aqui, mas todo dia tem, cara. Todo dia você descobre coisas, todo dia você recicla algo e uma coisa que você não tá dando muita bola à volta. Eu sempre tô tentando me alimentar aí de um monte de coisas.
Ô, Rogério, eu vou te dar uma dica, então, não sei se até se você já não viu, mas é um filme muito louco em stop motion, de terror, chamado Mad God. Piradíssimo, saiu agora, o cara levou 20 anos fazendo. Era o sujeito que fazia stop motion nos anos 80, ele foi chamado pelo Spielberg para fazer os dinossauros do Jurassic Park, só que daí quando os caras... Isso aparece até lá no documentário que tem no Netflix sobre o Jurassic Park, lá que tem os filmes que marcaram época, eles mostram, eles dizem que ele tava lá, tava tudo feliz, e daí os caras fizeram o Tiranossauro correndo em 3D, né? Aí quando o Spielberg viu o Tiranossauro, ele falou, não vai ter nada de stop motion nesse filme. Vai ser... E quando o cara viu o Tiranossauro correndo, disse que a vida dele implodiu. Caralho. Porque ele viu que não precisava mais
do trabalho dele.
Que fizesse bonequinho. E daí ele. Daí, o pior que daí, depois chamaram ele, porque descobriram que você fazer o bicho não é a mesma coisa que você animar o bicho. Então ele ainda conduziu todo o processo de animação. Só que a história daí é que depois ele parou, né? E ele ficou 20 anos em casa fazendo o filme. E ele terminou porque fizeram um Kickstarter pra ele finalizar. Cara, o filme é uma loucura, assim, sabe? Assim, o cara fazendo na garagem, daí tu vê o que ele fez na garagem, daí metade pra frente do filme entram os atores, só que daí fica tudo muito misturado. Mad God, cara, agora eu não me lembro o nome do autor, cara. Mas, putz, cara, acho que tu ia pirar ia pirar. E, claro, vai se preparando porque aquele visu meio escatológico, meio heavy metal, assim, pra valer, assim, né? É meio pancada.
Tem que ver, filme. Tem que ver onde
é pra assistir. Phil Tippett, o nome do cara.
Você tem aqueles buscadores de streaming, hein? É isso?
Eu tenho, então, peraí, deixa eu já
descobri. Tem que dar uma olhada aí, porque hoje em dia.
Veja lá, porque eu vi na Bahia dos Piratas.
Aí você acha tudo. Aí
é o grande. Tá o meu celular. Os grandes
fornecedores das galáxias, né?
Cara, que o pessoal tinha me falado desse filme aí. Agora que o cara foi terminar, cara, ele ficou 20 anos, né, nessa, porque começou a fazer uns pouquinhos como hobby. Que aí, quando a história vazou, os amigos dele, não, vamos fazer um Kickstarter pra fechar, né? Daí fizeram e terminaram o filme com ele.
Stop motion é uma coisa maravilhosa, né? Aqueles filmes antigos, né, de stop motion, né? Do Simba, Fúria de Titãs, né? Hey, Hey, House, né?
Isso,
caramba, genial aquilo, né?
Não tem nenhum streaming.
Mas você viu, né, Liber? Na Jack Sparrow, locadora do Jack Sparrow, lá te disponibilizou.
Eu vi por lá, né? Eu vi aí na. Como diz o pessoal do MDM, na locadora do Ultra. Eu peguei lá. Sim.
A locadora do Ultra. Locadora do Ultra. É, tem que dar uma olhada, viu?
Mas esse foi um que valeu, cara. Esse daí legal, eu achei maneiro. Acho legal que demais. Já que a gente tá nessa de visual, assim, de loucura.
Ah, pô, e falando nisso, tem mais uma influência bem grande, assim, que eu tenho. É o Tim Burton, né? Esqueci de mencionar. Pô, esse cara também é outro que. É, na estética, né? Pô, é um cara que eu admiro bastante, assim, gosto muito, né? Tava deixando de falar, pô, que injustiça, sacanagem.
E esse daí sempre lembrado.
Sim,
mas tipo, mas a gente precisa acabar. Rogério, valeu mesmo.
Obrigado,
lembrando, gente, a galera aí, ó, esse cupom Caveirinha 20 até o dia 30, hein? Lá no site da darksidebooks.com.br. 20% de desconto no livro do Rogério, de todo mundo que estiver por lá, desse
selo Caveirinha
para criança. Tem bastante livros legais lá.
Tem
então, sim. Liber, valeu. Rogério, obrigado mesmo.
Obrigado,
Rogério.
Obrigado a todo mundo que tava aí, pelas perguntas e tudo mais. Valeu.
Tomara que tenha uma live lá na Itiban, ao vivo, em cores, para todo mundo poder pegar o seu autógrafo lá.
É, e quem estiver por aqui, quando a gente fizer o lançamento, vamos lá. Né? Isso. Vai ser legal.
É isso aí, gente. Vamos se ver de novo, cara. Que nem eu fui lá pro FIC, cara, esse lance de se reencontrar agora tá sendo bem, bem gostoso, assim, cara.
Você abraça até quem você não quer, né, Liber?
Cara, se abraça até quem você não quer. Depois que você se abraçou, você pensou, ah, foda-se. Fica lá, os
caras. Amizades são feitas, reavivadas, beleza.
Né?
Maravilha. Então, beleza. Tchau, pessoal.
Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
Até mais, galera.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.